Grão a grão, enche bem o papo. Programa de rádio didático e informal dedicado aos temas de alimentação saudável e iniciação à culinária. E algumas combinações improváveis. Uma produção da Rádio Freguesia de Belém, dos fregueses para a freguesia. Receita de croque-monsieur por Mariana Perry.
Ora bem, hoje vamos aprender a fazer um croque-monsieur. Croque-monsieur não é nada mais do que uma sandes mista com uns pequenos extras. É muito fácil. É só pegar em pão. Se tiverem pão antigo, pão velho, tudo bem, desde não esteja bolorento, claro, não é? E podem começar por torrar as duas fatias de pão. Se tiverem uma torradeira como a minha, claro, a torrada pode ficar um bocadinho queimada e é preciso raspar as partes queimadas, porque elas não só não sabem bem, como também não fazem muito bem. Bom, depois de raspado, experimentem pôr um bocadinho de manteiga. Ela vai ser toda absorvida porque está o pão quente e o pão funciona agora como um bocadinho uma esponja, está sequinho. E a manteiga vai derreter, portanto há tendência para pôr um bocadinho de manteiga a mais, que fica bem mais saboroso aqui entre nós, mas mesmo assim, para quem quiser evitar usar manteiga e quiser usar qualquer produto de origem vegetal, também podem experimentar, ou até um fiozinho de azeite, não era nada mal. A seguir, o que pode ser útil de pôr é um bocadinho de queijo ralado. Ora bem, eu este comprei no supermercado. E há queijo ralado de vários géneros e podem usar a vossa preferência. Eu tenho aqui um mix de queijos para massas. Tem cheddar e masdam ralados. Para outras pessoas que preferem, podem também usar um mozzarella, que sobrando se pode usar para cobrir uma pizza ou pôr dentro de uma tosta, quem tiver uma tosteira em casa. Entra o queijinho com muito jeitinho e quem gostar pode já pôr um fiozinho de mostarda. Ora, a mostarda que nós temos aqui é mostarda de estilo americano, mas também há várias mostardas mais tradicionais. Há sempre a Dijon, como muita gente conhece, que é das mais antigas francesas e das mais conceituadas ou publicitadas até agora que eu conheça. Esta para mim é uma mostarda amarela, tem um ligeiro toque. Diz que é New York Deli Style, diz que tem um bocadinho de mel, portanto é ligeiramente adocicado e isso pode trazer um bocadinho de profundidade de sabores aqui para o nosso croque-monsieur. Ora bem, o croque-monsieur vai precisar também de umas fatias de fiambre e depois leva um ovo estrelado em cima. Claro que gostando mais de ovos estrelados mais molinhos, assim que se põe o ovo estrelado em cima, se pode fazer um furinho no meio da gema e ele espalha pelo pão. A partir daí é só esperar um minutinho ou dois para o pão absorver aquela gema toda e comer deliciosamente. Bom proveito!
Ser saudável é uma escolha. Dicas de uma alimentação saudável com a nutricionista Fátima Castilho.
Olá a todos, o meu nome é Fátima Castilho e sou nutricionista. Hoje venho falar-vos e dar-vos uma sugestão para fazerem um croque-monsieur. Então, o que é um croque-monsieur? Nada mais, nada menos do que uma sandes mista. E para elaborarmos esta receita, podemos utilizar dois tipos de pães. Eu vou falar-vos um bocadinho do pão de beterraba e também do pão de alfarroba, uma vez que aqui em casa somos fãs destes dois tipos de pães. Se calhar muitos de vocês já ouviram falar destes pães, agora será que conhecem os seus benefícios? Então eu vou falar primeiro no pão de alfarroba. O pão de alfarroba, tal como o próprio nome indica, é feito com farinha de alfarroba. E esta farinha é baixa em gordura e não contém alergénios. Para além disso, possui também um baixo teor de sódio e uma grande quantidade de fibra. Não contém glúten. Por exemplo, as pessoas que são intolerantes ao glúten podem até utilizar este tipo de pão na sua alimentação e é uma boa fonte de antioxidantes. Relativamente ao pão de beterraba, e eu devo confessar que aqui em casa somos fãs deste tipo de pão, A beterraba é uma excelente fonte de fibras. Para além disso, também contém um baixo teor de gordura e não tem adição de açúcar na composição. Este pão é uma boa alternativa para a ingestão de beterraba. Há muitas pessoas que não gostam de ingerir. Estudos científicos já comprovam que a beterraba, devido à sua própria composição nutricional, traz benefícios para a nossa saúde, nomeadamente no que diz respeito à prevenção de doenças do foro crónico, também prevenção de doenças cardiovasculares, permite uma diminuição da hipertensão arterial e permite também um controle na diabetes tipo 2. Agora, como é que nós podemos então elaborar o nosso croque-monsieur? Eu aqui em casa costumo utilizar muitas vezes então o pão de beterraba, torro e depois o que é que costumo adicionar? Tenho por hábito colocar uma fatia de presunto. O presunto é bastante saciante e, ao contrário do que muita gente pensa, é, por exemplo, permitido numa dieta de perda de peso, mas cá está, tudo quanto é em excesso é prejudicial e, portanto, também deve ser consumido de uma forma regrada. Para quem não gosta de presunto, podem, em alternativa, colocar uma fatia de fiambre de peru ou uma fatia de fiambre de frango, uma vez que o seu teor de gordura é mais baixo, em alternativa, claro, ao fiambre de porco. Depois podemos também adicionar um queijo fresco ou mesmo um queijo para barrar, desde que tenha um baixo teor de gordura na composição, e adicionar também um ovo cozido às rodelas. Por fim, colocamos por cima umas nozes trituradas, umas amêndoas trituradas, no fundo, uns frutos secos, também para dar alguma saciedade. E não se esqueçam também que os frutos secos são ricos nos ômegas. Depois, fechamos então o nosso pão e por cima podemos adicionar uma pequena fonte de gordura, nomeadamente o azeite e uns orégãos. Devo confessar que esta receita fica deliciosa e aqui em casa todos somos fãs. Mãos à obra, espero que tenham gostado e até à próxima sugestão. Um beijinho para todos!
Grão a grão, enche bem o papo. Uma produção da Rádio Freguesia de Belém, dos fregueses para a freguesia. Grão a grão, enche bem o papo. Programa de rádio didático e informal dedicado aos temas de alimentação saudável e iniciação à culinária.
E algumas combinações improváveis.
Uma produção da Rádio Freguesia de Belém, dos fregueses para a freguesia. Receita de batido de banana e laranja por Mariana Perry e Eduardo.
Hoje vamos fazer batido de laranja com banana. Com leite. Com leite de aveia! E com sumo de laranja, vamos pôr a banana toda.
E agora?
Vamos usar a varinha mágica. Para? Triturar o batido. Vamos lá. 3, 2, 1, vamos! Bem, posso fazer?
Uhum.
Aqui para carregar.
Aqui é neste botão de cima.
Qual? Agora,
okay.
Vamos pôr num copo o batido para eu poder beber e eu e a mãe, e a Isabela e o pai.
Pronto. Queres canela?
Sim.
Então diz lá. Como?
Canela. Vai saber, boa, melhor. Agora vamos misturar a canela, boa? Nem para usar a varinha mágica, eu misturo, ok?
Queres provar?
Ainda não acabei. Zum, 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 zum. Só quando estiver tudo bem misturado. Posso pôr a palhinha?
Não.
Não aquelas das gordas?
Não, depois não passa os pedaços de banana. Então vá, prova lá e diz lá o que achas.
Sabe bem. Cozer uma batida é muito fácil.
Ser saudável é uma escolha. Dicas de uma alimentação saudável com a nutricionista Fátima Castilho.
Olá a todos, o meu nome é Fátima Castilho e sou nutricionista. Hoje venho falar-vos um bocadinho sobre uma receita que é o batido de laranja com banana. E ao contrário do que eu tenho feito até aqui, não vou fazer grandes alterações nesta receita, mas resolvi hoje sim falar-vos um bocadinho dos benefícios dos ingredientes que utilizamos para fazer este batido. Então vou começar por falar, em primeiro lugar, sobre bebida de aveia. Esta bebida é uma bebida vegetal, sem lactose, soja ou qualquer frutos secos. E é também uma boa opção para os vegetarianos ou para pessoas que são intolerantes à lactose. Ou mesmo até àquelas que sofrem de alergia à soja. Contudo, não se esqueçam que a aveia, apesar de ser isenta de glúten, ela é processada e, portanto, torna-se sempre muito importante verificar a rotulagem do produto porque pode conter vestígios de glúten. A bebida de aveia pode ser utilizada, por exemplo, no nosso pequeno almoço, com café, pode ser utilizada aos lanches ou pode mesmo ser até utilizada na elaboração de batidos, como é o caso desta receita. Vou-vos falar agora de alguns benefícios da bebida de aveia. É uma bebida bastante rica em fibras e alivia deste modo a prisão de ventre, facilitando a nossa digestão. Ajuda também a controlar a diabetes, uma vez que fornece hidratos de carbono de absorção lenta, o que permite regular os níveis de açúcar no sangue. Para além disso, ajuda também a diminuir o colesterol, uma vez que contém o beta-glucano, que permite diminuir os níveis de colesterol no sangue e também diminuir o risco de doenças cardíacas graves. Agora, gostava de vos deixar uma pequena sugestão para elaborarem a vossa própria bebida de aveia em casa. Claro que podem comprar sempre em qualquer supermercado ou hipermercado, mas gostava de vos deixar uma sugestão, porque não fazermos nós mesmos em casa? Então, é muito simples. Só têm de utilizar 2 chávenas de aveia em flocos e 3 chávenas de água. Depois, colocam a aveia na água e deixam de molho durante 1 hora. Após essa hora, colocamos tudo num liquidificador e batemos bem. Coamos e podemos consumir de imediato ou então colocar no frigorífico até 3 dias. Para deixar a bebida de aveia ainda mais agradável, podemos acrescentar umas gotas de baunilha, mas isto é sempre uma opção. Fica ao gosto de cada um. Então, após falarmos sobre a bebida de aveia, vou agora falar um bocadinho sobre os benefícios das 2 frutas que utilizamos para fazer este delicioso batido. Uma das frutas é então a laranja, e como todos nós sabemos, a laranja é muito rica em vitamina C. A vitamina C é um excelente antioxidante e permite fortalecer todo o nosso sistema imunitário. A outra fruta utilizada é a banana, A banana é bastante rica em vitaminas, em minerais, que trazem bastantes benefícios para a nossa saúde, como, por exemplo, garantir a nossa energia e aumentar também a sensação de bem-estar e de saciedade. Podemos consumir a banana crua, podemos consumi-la inteira, esmagada, ou então também podemos utilizá-la na preparação de determinados pratos doces ou em saladas. E agora gostava de vos deixar uma curiosidade, uma diferença entre a banana madura e a banana verde. A banana verde contém grandes quantidades de fibra, quer solúveis, quer insolúveis, e principalmente a pectina. À medida que esta banana vai amadurecendo e, portanto, tornando-se mais madura, a quantidade de fibra vai diminuindo e, portanto, vai-se transformando nos açúcares que estão presentes na fruta. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado destas sugestões e espero também que façam esta receita maravilhosa, este batido muito bom de laranja e de banana. Um beijinho muito grande e até à próxima rúbrica.
Grão a grão, enche bem o papo. Uma produção da Rádio Freguesia de Belém, dos fregueses para a freguesia.